Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Ontem conversamos sobre o diagnóstico e tratamento da demência. Hoje iremos falar sobre a prevenção desta síndrome. Eu sou Débora Nascimento e hoje vou conversar com Paulo Caramelli, professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professor. Obrigada pela participação. Professor, a demência tem cura?
A grande maioria das demências não é curável, não é reversível. No entanto, há uma pequena parcela que varia de acordo com diferentes estudos de demências reversíveis. Por exemplo, hipotireoidismo, dependendo da intensidade do comprometimento do funcionamento da tireoide, do tempo, pode causar uma síndrome demencial. Alterações do funcionamento renal, do funcionamento hepático também podem ser causas de demência. Então, existem causas reversíveis que não são comuns, não são frequentes, mas são importantes de serem identificadas exatamente por permitirem uma reversibilidade do quadro quando bem detectadas e tratadas, né? Então, a maior parte dos casos não é reversível, mas existe uma pequena parcela que é importante exatamente por permitir o restabelecimento das condições normais daquela pessoa.
Entendi. Então, é possível se prevenir?
Sim, e esse é um aspecto talvez mais fundamental. Nós estamos, infelizmente, ainda longe de tratamentos mais eficazes para, sobretudo, as demências degenerativas, como a doença de Alzheimer. Tem ocorrido avanços significativos nos últimos anos, mas as novas medicações que têm sido testadas ou mostram resultados negativos ou resultados positivos, mas ainda também modestos e com alguns problemas de segurança, de modo que o foco, sem dúvida, tem que ser a prevenção, sobretudo se pensarmos em termos de saúde pública, em termos de planejamento de saúde pública dentro de um país. A revista científica Lancet, do Reino Unido, periodicamente publica um artigo, né, de revisão que é elaborado por uma comissão específica voltada para discutir prevenção e tratamento de demência. Na última versão, né, no último documento publicado por esse grupo em 2020, esse ano em 2024 possivelmente deve sair uma atualização, mas no de 2020 eles identificam 12 fatores de risco que incidem ao longo da vida e que são modificáveis e que, se eliminados, né, da população, reduziriam a taxa, a frequência de demência em 40%. Isso é muito, muito alto. Nós temos dados do Brasil que, se você aplicar esses mesmos dados no Brasil, isso vai a cerca de 50%, porque aqui no Brasil os fatores de risco modificáveis são muito frequentes e menos bem controlados do que em países de alta renda. Então, apenas para dar alguns exemplos, né, a baixa escolaridade é um fator de risco muito importante. Ele aumenta a escolaridade aumenta a reserva cognitiva, então retarda o início dos sintomas de demência, hipertensão arterial, diabetes, sedentarismo, obesidade, baixa audição, né, perda auditiva significativa, são alguns dos fatores modificáveis e que devem ser conhecidos pela população, devem ser conhecidos pelos médicos, pelos profissionais que atuam na atenção primária, de modo a que essas intervenções possam ser feitas mais cedo ao longo da vida, né?
Certo. E, professor, existem pessoas que são mais propensas a terem a demência?
Sim, exatamente esses fatores de risco que eu mencionei aumentam, sem dúvida, o risco dos indivíduos desenvolver a demência no futuro. Então, hipertensão arterial, diabetes tipo 2, sobretudo, são fatores de risco importantes. Então, as doenças cardiovasculares, em geral, são fatores de risco muito importantes. Então, essas pessoas têm que ser alvo aí de ações, né, de saúde pública para prevenção de modo mais intensivo. sedentarismo, né? Então a questão da prática regular de atividade física ao longo da vida é fundamental. E o isolamento social, como eu já mencionei. Mas há outros fatores também, a questão da audição, há também a questão da poluição ambiental, que é reconhecida como fator de risco. Alguns são mais, dependem mais de nós mesmos, né? Ou dos indivíduos para serem modificados. Outras de ações de governos, ações mais coletivas, né? Um outro aspecto que eu acho que vale a pena mencionar na questão do risco é a questão da genética, né? A gente sabe que a história na família de casos de demência, sobretudo de demência degenerativa, como Alzheimer, aumenta um pouco o risco, sobretudo sendo em familiares de primeiro grau, né? Por exemplo, pai, mãe, aumenta um pouco o risco daquele indivíduo desenvolver demência.
Mais uma vez, agradecemos a participação do professor Paulo Caramelli. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã retornaremos para conversar um pouco mais sobre a demência. Fique ligado na nossa programação e nos siga também nas redes sociais, @facmedicinaufmg. Esta edição foi produzida por Alexandre Tempone. Eu sou Débora Nascimento, informação é saúde. Até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.